Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Toda quinta-feira tem o quadro Tribuna do Consumidor, e quem entende de consumidor é o nosso produtor Anderson Mendanha, que já está por aqui. O que é que a gente vai falar hoje sobre o consumidor, Mendanha? Lembrando que tivemos uma data importante por aí, né? Há poucos dias.
Exatamente. Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Na última terça-feira, 15 de março, celebramos o Dia Internacional do Consumidor. E há 25 anos, em março de 1991, entrava em vigor o nosso Código de Defesa do Consumidor. Gisele, senadores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aqui do Senado registraram a data e defenderam uma atualização do CDC. Vamos saber mais sobre essa reunião na reportagem da nossa Marcela Diniz.
Imagine comprar um produto sem saber qual é a data da validade. Fazer dieta restritiva e não ter qualquer informação sobre a tabela nutricional de um alimento. Ser enganado por uma propaganda e ficar sem lei específica para te defender. Nem todos lembram, mas essas situações eram muito comuns no Brasil antes do Código de Defesa do Consumidor, que completou 25 anos desde a entrada em vigor em 11 de março de 1991. O nosso código é considerado uma das melhores legislações de proteção ao consumidor do mundo e até hoje é objeto de muitos debates no Senado. Em 2015, foram aprovados na Casa projetos para uma reforma do CDC, a partir de propostas apresentadas por uma comissão de juristas que trabalhou em conjunto com os senadores. Entre os projetos aprovados, que agora estão em debate na Câmara dos Deputados, está o que prevê regras sobre comércio eletrônico e o que propõe medidas para evitar o superendividamento do brasileiro. O vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado, Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lembrou o Dia Internacional do Consumidor, comemorado em 15 de março, e defendeu a modernização da legislação.
Tem sido o CDC o grande responsável pela construção de relações mais éticas e equilibradas entre quem compra e quem vende produtos e serviços de qualquer tipo. Precisamos avançar urgentemente na discussão e na aprovação desta atualização desse código, que é um marco da cidadania no país.
Para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a atualização do Código de Defesa do Consumidor é reflexo das novas relações de consumo.
Até porque hoje nós temos uma outra parte do comércio, que é o comércio hoje pela internet, que é uma outra realidade, e que nós teremos que debruçar exatamente sobre isso para que o consumidor não seja tão vulnerável a tantas fraudes que nós estamos assistindo neste momento.
Antes do Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo eram reguladas somente por leis não específicas, como o Código Civil e o Código Penal. A elaboração do CDC foi uma exigência da Constituição de 1988.
Então, está aí a matéria da Marcela Diniz. Gisele, Marcela, muita gente pergunta se o consumidor tem motivos para comemorar. Eu acho que só a existência de um código tão bem feito, tão consistente como o nosso, já é um grande motivo. Ele precisa de atualizações, é verdade. Quando ele foi elaborado, não tínhamos essas questões de comércio eletrônico, que hoje representa uma parcela significativa das relações de consumo, mas é um grande avanço.
E sem dúvida alguma, uma das coisas que eu acho interessante no Código de Defesa do Consumidor foi provocar no consumidor a consciência dos seus direitos.
Verdade.
Até anteriormente, até chegar ao CDC, parece que o consumidor era tratado assim de qualquer jeito.
Né? É verdade, Gisele.
Não tem esse negócio, não. Não gostou, tá? Perdeu o dinheiro. E o próprio consumidor não tinha essa consciência de que ele tinha algum direito. A chegada do código, acho que provocou isso, não acha, Marcelo?
Eu tenho certeza disso. Gisele, pesquisando para fazer essa matéria, né? A gente lê coisas antigas e que, na época da aprovação, da discussão do código, muitos fabricantes alegaram que não havia condições técnicas de, por exemplo, imprimir a data de validade em todos os rótulos. Porque, assim, a gente acha que hoje, né? Hoje é tão natural,
é tão comum
isso,
né?
É. E antes alegavam dificuldades técnicas para fazer isso, né? Botar ali uma informação. E, por outro lado, hoje a gente tem formas de, por exemplo, reagir quando a gente vê, como já aconteceu, né? Flagrarem
pessoas mudando a data de validade de um certo produto em um mercado, né, para fazer aquela fraude ali com o consumidor.
Então, dá uma prorrogada lá no...
Você já pensa imediatamente. No Código do Consumidor tem alguma punição.
Essa consciência de que você tem direitos e que você tem que ir atrás, acho que foi a grande contribuição do CDC.
E hoje temos instrumentos eficazes, como o PROCON, né? Nós tivemos uma nota aí mostrando que os PROCONs são atuantes, que no Amazonas e agora colaborando para você encontrar combustível mais barato.
E uma coisa puxa a outra, né, Mendanha?
Umas coisas puxa a outra. Outro avanço nessa questão assim das pessoas tomarem consciência dos seus direitos foi o aumento, o incremento na justiça das ações relacionadas a consumo. Provocou também uma modernização da justiça com meios mais modernos. As juntas de conciliação são um sucesso, porque já resolve o problema na base. Um exemplo de junta de conciliação que é um sucesso são os juizados especiais que tem nos aeroportos. Então, no aeroporto teve algum problema ali, procura o juizado ali, que ali você já resolve a situação numa conciliação, numa conversa com a empresa aérea, que já está se antecipando. Já existem casos, exemplos de quando acontece um problema, a postura muda. Ah, senhora, houve um problema no seu voo? Para que não haja problemas, estaremos remanejando vocês sem nenhum custo. Opa!
É porque mudou também...
Mudou a mentalidade.
A percepção do empresário.
É verdade.
Mudou no consumidor e mudou no empresário também. Isso foi bacana.
E, Gisele, ainda temos uns minutinhos para fechar, para mostrar que nem tudo ainda é perfeito, nem tudo são flores. Olha que dado preocupante. Segundo uma pesquisa da Serasa Experian, mais de 150 mil tentativas de fraude contra o consumidor brasileiro foram registradas no último mês de janeiro. O número representa uma ação a cada 17 segundos. Em números redondos, foram 150.643 tentativas de fraude, conhecidas como roubo de identidade, em que dados pessoais são usados por criminosos para firmar negócios sobre falsidade ideológica ou mesmo obter crédito com a intenção de não honrar os pagamentos.
É o que o pessoal de TI chama de phishing, né? O phishing é aquele e-mail que os fraudadores jogam para um monte de e-mail, para todo mundo praticamente, que ele tem ali na sua base de e-mails. E muitas vezes você cai nessa. Ah, quer ver uma coisa? Eu sempre estou recebendo e ignorando, claro, isso já vem direto para minha caixa de lixo de e-mail. E-mail dizendo, por exemplo, recebi uma semana passada, sua conta no Santander foi encerrada. Eu nunca tive conta no Santander.
Que bom, né?
Pois é. A gente tá esperto com isso, mas existem milhares
muita
de pessoas.
Gente.
Quer ver outra coisa?
Ministério Público, eu recebo demais aí. Você foi convocado, é uma notificação do Ministério Público, você tem que comparecer tal dia.
Para saber detalhes,
clique nesse link. Pronto, é nesse link que a coisa...
E outra dificuldade acontece do mundo contemporâneo é que com o avanço da internet, nossos dados pessoais estão espalhados por
aí.
Nome, telefone, endereço, CPF. CPF hoje, qualquer um... Imagine, há 20 anos atrás, conseguir o seu CPF era uma dificuldade. Hoje, você chega numa loja, você quer a nota legal, você quer a nota paulista, e você já coloca seu CPF ali.
E aí o consumidor realmente tem que tentar proteger ao máximo os seus dados. A gente sabe que nesses tempos cibernéticos aí é difícil, mas o que acontece realmente é que a gente precisa de uma forma ou de outra tentar proteger o que der e ficar esperto, né? Ficar esperto. Ninguém vai te mandar um e-mail com um monte de coisas que você não receberia no meio normal, né? No meio virtual você acaba de ganhar, e aí vem um monte de coisa, né?
Quando
e muitas
a esmola
vezes
aquela, é muito,
desconfie.
O santo desconfie.
Desconfie.
Então, Gisele, esse foi o assunto de hoje. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um Tribuna do Consumidor.
Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação. Próxima quinta tem mais Tribuna do Consumidor. É para a gente falar para o consumidor, para o ouvinte, aí ficar esperto. Tem muita coisa que a gente, como consumidor, precisa melhorar também. E Tribuna do Consumidor é exatamente para isso, para trazer algumas dicas especiais para você. Obrigado, Mendanha.
Até lá.